Então, avançar com os nossos trabalhos, entramos agora no ponto 8 da nossa agenda, proposta de Decreto Legislativo Regional número 5210, alteração ao Decreto Legislativo Regional número 22/2010/A de 30 de junho, que aprova o regime jurídico do combate à infestação por térmitas. Para a apresentação deste diploma, tem a palavra a Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social.
Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Decreto Legislativo Regional número 22/2010-A de 30 de junho aprovou o regime jurídico de concessão de apoios financeiros às operações de desinfestação e às obras de recuperação de imóveis danificados pela praga das térmitas. Através deste diploma que revogou o Decreto Legislativo Regional 22/2005-A, de 22 de julho, manteve-se que a elegibilidade das candidaturas fosse exclusiva àqueles que já tinham a posse dos prédios infestados antes da entrada em vigor do regime jurídico em apreço. Pretendia-se, através deste requisito de acesso, salvaguardar a especulação imobiliária. A experiência alcançada e a participação da sociedade civil na discussão da problemática da infestação por térmitas no património habitacional nos Açores vieram aconselhar a alteração do referido requisito de acesso, por forma a permitir que qualquer proprietário, comproprietário ou usufrutuário de imóvel possa candidatar-se aos apoios destinados às operações de desinfestação e às obras de recuperação de imóveis danificados pela praga das térmitas. A introdução desta alteração revela-se necessária para a reabilitação do património edificado, fomentando o dinamismo do mercado imobiliário e a revitalização do setor da construção civil, este último naturalmente afetado pela crise internacional com repercussões no país e na região. Da experiência alcançada com a aplicação do atual diploma, verifica-se a existência de candidatos ao regime que, por terem adquirido ou obtido imóveis através da sucessão hereditária após a entrada em vigor do diploma, não preenchiam os requisitos e viram as suas candidaturas indeferidas. Apesar do número não sair muito significativo, diversas vozes trouxeram de facto a público esta preocupação e é neste sentido que o Governo Regional apresenta as alterações conforme é possível verificar ao artigo 33º e artigo 46º do diploma em vigor. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. À mesa já tem uma inscrição. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O mais recente estudo realizado pela Universidade dos Açores e da responsabilidade do distinto investigador e ex-deputado, um verdadeiro independente da bancada do PS, o professor Paulo Borges, lembram-se dele? Um homem que é sério e reconhecidamente competente, estima que o custo da erradicação das térmitas de madeira seca na nossa região pode ascender até 175 milhões de euros. Este valor atesta da dimensão e gravidade do problema que é a infestação pelas térmitas de madeira seca nas casas dos açorianos. É de facto urgente a alteração do acesso aos apoios por parte dos proprietários dos imóveis. Nesse sentido, o PSD considera que esta proposta do Governo é um contributo positivo, mas, e repito o mas, não deixa de ser um pequeno contributo. Continua a faltar ao Governo Socialista dos Açores a vontade de alterar a sério este diploma, de modo a que o mesmo possa ser posto ao serviço das famílias que têm imóveis afetados por este flagelo. A alteração agora introduzida elimina a obrigatoriedade de o candidato ao apoio ser proprietário ou comproprietário do imóvel à data de entrada em vigor deste diploma. Estamos a falar do ano de 2010. Isto resolve, de facto, e como disse e bem a Sra. Secretária Regional, a questão dos imóveis, entretanto, herdados, mas não resolve a questão de base. E a questão de base é que este diploma, mesmo com a alteração agora introduzida, não abrange a grande maioria dos proprietários dos imóveis infestados. A prova disso é que até agora, e foram estes os dados transmitidos à Comissão de Política Geral pela Sra. Secretária Regional da Solidariedade Social, que é quem tem a tutela da habitação, foram aprovados apenas 44 apoios, num total de 700 mil euros. Estes números deviam envergonhar este Governo. O diploma, como já referi, é de 2010. Isto significa que estamos a falar de uma média de cerca de 9 habitações apoiadas por ano e de 15 mil euros por habitação. Estes valores significam que este Governo, que diz que combate a praga das térmitas, se limita a fazer-lhe cócegas e a propaganda do costume. Tão ou mais grave é a assunção de que neste momento não há pedidos a aguardar aprovação. Não é porque o problema das térmitas não se esteja a agravar, não é porque os açorianos não queiram recuperar as suas habitações, não é pela falta de vontade de ter obras e trabalho por parte do setor da construção civil na região, sobretudo os pequenos empreiteiros, que estão numa situação de extrema dificuldade e a lançar gente no desemprego todos os dias. É sim, porque as pessoas sabem que este diploma as exclui do acesso aos apoios. O parceiro da Universidade dos Açores e do professor Paulo Borges alerta para isso mesmo, para a dificuldade no acesso aos apoios. O Governo Regional nem sequer se tem preocupado em dirigir as verbas do seu orçamento deste ano, as que estavam destinadas à habitação e que eram, relembro, de 7,5 milhões de euros para promoção de habitação, reabilitação e renovação urbana, para combater o maior flagelo do Parque Habitacional dos Açores, que é esta praga das térmitas de madeira seca. Só 700 mil euros investidos desde 2010. Quanto é que custou o novo CACA da Ribeira Grande? 13 milhões, não foi? O que é que faz mais falta aos açorianos? 7,5 milhões para a habitação na região e 13 milhões para um centro de arte contemporânea. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, Senhora Secretária Regional, a legislação em vigor na região está direcionada para apoiar uma franja da população que é carenciada, que é de facto carenciada, que tem evidentes e objetivas dificuldades, mas que não é aquela que é detentora dos imóveis infestados por térmitas. Os donos das casas, na maioria dos casos, pertencem a um escalão de rendimentos ligeiramente acima daquele que é abrangido por este diploma e que os exclui, de imediato, do acesso aos apoios e da possibilidade de recuperarem as suas moradias. As medidas deste Governo para o problema das térmitas, tal como para a maioria dos problemas dos açorianos, continuam a ser um faz de conta de que se está a fazer qualquer coisa. As térmitas, que são muito mais competentes na sua atividade destruidora do que o Governo no combate à praga, continuam a dar cabo das casas dos açorianos sem que estes tenham um Governo ou ferramentas que os possam acudir. Agora, espera-se é que depois deste debate a Sra. Secretária não faça o mesmo que a sua antecessora, que depois de um debate sobre térmitas que até decorreu em sede de PETAP nesta casa, desatou a visitar as poucas casas que tiveram intervenções apoiadas, levando consigo a comunicação social, porque era preciso fazer propaganda do costume, tentando fazer de conta-se que estava a trabalhar muito e que as medidas de apoio à recuperação das casas infestadas eram um sucesso. Ora, o que se verificou foi que quem foi eliminada foi então a Secretária Regional e não as térmitas. As térmitas continuam a multiplicar-se, os açorianos continuam sem ter acesso aos apoios e o Governo Regional continua a fazer de contas que se preocupa com isto. Uma média de 9 casas por ano e 15 mil euros por habitação é mesmo muito pouco. Os números e os resultados desta governação, bem como a desistência por parte dos açorianos de concorrer a este tipo de apoios, falam por si. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lúcia Arruda tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Decreto Legislativo Regional Número 20, 2005, de 22 de junho, alterado pelo Decreto Legislativo 2/2008, de 28 de fevereiro, instituiu um regime de apoios financeiros para a reabilitação do edificado infestado por térmitas. Todavia, tal regime provou ser ineficiente e eficaz. Eis que em 2010, pelo Decreto Legislativo Regional 22 de 2010, 30 de junho, foi instituído o regime jurídico de combate à infestação por térmitas, no qual cabem as alterações agora cirúrgicas em debate e à qual damos o nosso voto positivo, como não poderia deixar de ser, esperando que esta pequena alteração dê mais algum incentivo para que aumente o número de processos candidatos à reabilitação por térmitas. Como já foi aqui dito em comissão, a Sra. Secretária afirmou que os processos eram no número de 44. Senhoras e senhores deputados, passados 5 anos da aprovação do regime jurídico de combate à infestação por térmitas, importa sim avaliar a implementação e os seus efeitos. A motorização da infestação por térmitas na região, como já disse, desde 2004 na Ilha Terceira, desde 2010 na Ilha de São Miguel e 2014 nas restantes ilhas. Em 2009, os resultados em Angra do Heroísmo e desde 2010, a partir dos resultados de São Miguel, demonstraram que a infestação continua em fase de expansão, não só devido à dispersão natural das térmitas, mas também devido ao transporte de materiais infestados. Assim, estimo ao estudo que o nível de infestação por criptotermes breves em Angra do Heroísmo tem aumentado de 56% em 2010 para 63% em 2011. Uma evolução preocupante, mesmo que o objetivo fosse o controle e a atenuação da infestação. No entanto, o Governo Regional declarou publicamente que pretendia, em articulação com a Universidade dos Açores, erradicar a praga no prazo de 10 anos nas zonas urbanas mais afetadas. Mas, tal como a realidade nos prova, não só corremos o perigo de não irradiar, como a expansão está a decorrer. Portanto, algo está mal, senhoras e senhores deputados. E este caminho, portanto, está mais que provado que este caminho, e inclusive as mais práticas e procedimentos do Governo Regional, inclusive a falta de fiscalização, a falta de certificação de aterros, etc., 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 não só não erradicam como estão a fazer de conta que fazem, estão a promover a propagação da praga. Portanto, voltando ao início, votaremos esta alteração cirúrgica, é pouco, é muito pouco, para a praga e para a extensão da praga e para o problema que nós temos nas nossas ilhas. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Espínola tem agora a palavra.
Senhoras e senhores membros do Governo, a praga das térmitas é reconhecida e está comprovada cientificamente desde 2002. A preocupação atinge 6 das 9 ilhas dos Açores. Tarda-se, porém, bem à semelhança de outras situações, como por exemplo já constatamos durante esta semana com o fim do regime das cotas leiteiras, em se definir uma estratégia política de combate à praga. E o grande problema é que a praga está escondida e é silenciosa. Em 2008, este Parlamento aprovou uma proposta do CDS-PP que definiu, pela primeira vez, no quadro jurídico regional, um regime de concessão de apoios financeiros à desinfestação e às obras de reparação de imóveis danificados pela infestação de térmitas. Em 2010, fruto da experiência no terreno e da constatação dos poucos apoios concedidos, apesar das muitas candidaturas a apoios que foram entregues, que havia necessidade de se introduzir alterações no diploma. Para além dos apoios, procurou-se agregar num único documento a legislação que permitisse também estabelecer medidas de controle e combate à infestação por térmitas. Ora, desde o estabelecimento destas novas regras, ou seja, de 2010 até à presente data, como já foi referido, apenas 44 candidaturas no valor do apoio total de 700 mil euros foram aprovadas. Parece-nos manifestamente pouco para a real dimensão do problema que nos afeta. É uma gota no oceano face ao imenso património que se encontra infestado e que necessita de urgente intervenção. A que será que se deve este aparente desinteresse por parte dos açorianos? À falta de divulgação deste regime de apoios? À burocracia inerente ao processo da candidatura? À pouca atratividade deste sistema de apoios? À falta de informação e esclarecimento às populações face a esta praga? Algo necessita efetivamente ser revisto e o modo do Governo Regional atuar sobre este problema também necessita de ser repensado. Não se pode continuar a fazer de conta que o problema não existe. E as verbas irrisórias de apoios concedidas e as verbas escassas que estão inscritas em sede de plano e orçamento para fazer face à praga são infinitamente menos do que os 175 milhões de euros previstos por estudos técnicos e científicos necessários para a reconstrução dos edifícios das zonas afetadas pelas térmitas de madeira seca. Existindo um mapeamento das zonas mais afetadas e com necessidade urgente de intervenção, não seria lógico dar prioridade ou prever majorações nos incentivos a candidaturas que tivessem nessa área de abrangência? Tendo em conta e esperando que o Governo tenha estudos que avaliem a evolução desta praga, Não seria expectável que fossem realizadas campanhas de sensibilização para que os proprietários dos edifícios de zonas mais críticas fossem incentivados a promover a desinfestação dessas mesmas habitações? Portanto, o que se pretende saber é qual o ponto da situação da praga das térmitas. Está circunscrita? Está controlada? Está a ser combatida com eficácia? São algumas questões que nos preocupam. Erradicar a praga não é fácil, nem sequer simples. No entanto, não a combater de forma eficaz não é aceitável. E se tal acontece, é porque ainda não foi alcançada uma estratégia verdadeiramente eficiente.
Obrigada, Sra. Deputada. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Sra. Secretária Regional, tem a palavra. Sr. Deputado André Rodrigues, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Sr. Membro do Governo. Debatemos hoje aqui nesta Casa uma proposta de alteração ao Decreto Legislativo Regional 22/2010, de 30 de junho, que aprovou o regime jurídico do combate à infestação por térmitas, nomeadamente uma alteração simples, mas cirúrgica, ao artigo 33, que se refere aos requisitos de acesso, e uma alteração ao artigo 46, onde se confere uma nova redação à transmissibilidade da titularidade do direito ao apoio para as pessoas singulares. Estas alterações pretendem claramente aumentar a acessibilidade ao diploma por parte das pessoas afetadas por esta praga, potenciando o aumento de candidaturas aos apoios financeiros à desinfestação e obras de reparação de imóveis danificados pela infestação por térmitas, eliminando a obrigatoriedade de propriedade do imóvel na data de entrada em vigor deste diploma em 2010. Já foi referido pela Sra. Secretária que no passado colocou-se esta obrigatoriedade por motivos de especulação imobiliária, onde se pretendia evitar que no mercado imobiliário se adquirissem imóveis a preços reduzidos, que estes fossem reabilitados com apoios públicos e posteriormente fossem vendidos com mais valias significativas. Mas a prática e a experiência da aplicação deste regime jurídico demonstrou que este condicionamento no requisito de acesso tem tido efeitos mais negativos do que positivos para a obtenção do objetivo principal a que todos nós nesta Casa nos propomos. O combate a este sismo silencioso, o combate à praga urbana das térmitas. Ao longo da última década, os estudos científicos comprovam a naturalização nos Açores de pelo menos 4 espécies de térmitas, uma térmita de madeira seca, uma térmita de madeira viva e 2 térmitas subterrâneas. Estas espécies, todas elas exóticas, chegaram aos Açores há algumas décadas, encontram-se atualmente bem estabelecidas e teme-se que alastrem-se nos próximos anos a outras zonas do arquipélago onde as condições ambientais lhes sejam favoráveis. O acompanhamento da expansão destas espécies e os crescentes danos por elas causados em imóveis veio comprovar que as condições climáticas existentes na região litoral do nosso arquipélago, aliado ao tradicional recurso pela arquitetura civil açoriana a coberturas, tetos e soalhos em madeira, criam condições favoráveis à expansão da infestação por térmitas e potenciam graves danos ao património existente. Apesar da sua detecção apenas ter sido cientificamente comprovada em 2002, numa fase em que a praga já ocupava extensas áreas da cidade de Angra, Ponta Delgada e Horta, a térmita da madeira seca constitui atualmente a praga urbana mais preocupante nos Açores, cujos impactos económicos e patrimoniais têm suscitado uma preocupação considerável junto dos cidadãos, junto dos partidos políticos e também da comunidade científica. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhor Membro do Governo, neste contexto, o processo legislativo que hoje aqui damos continuidade e que constitui mais um passo importante na adequação e na resposta à sociedade civil em geral, mas também à comunidade científica, iniciou-se pela resolução do Conselho de Governo do Governo Regional número 131, 2004, 16 de setembro, que criou um grupo de missão destinado a estabelecer um programa de combate às térmitas e a coordenar ações necessárias à sua execução. Em resultado, foram elencadas diversas medidas cuja implementação consideraram fundamental para o controlo, para a prevenção da infestação das térmitas na região autónoma dos Açores. Posto e criado também o Decreto Legislativo Regional número 20/2005/A de 22 de julho, onde se criou pela primeira vez um regime de apoio a atribuir no combate à infestação por térmitas. Foi na altura proposto pelo Governo Regional dos Açores, mas também obteve a concordância e a unanimidade de todos os presentes nesta Casa. Posteriormente, o mesmo diploma foi alterado por uma iniciativa do CDSPP, que também foi aprovado por unanimidade. Passados 6 anos desta prática e da experiência obtida da aplicação destes dispositivos legais e os resultados e experiências realizados pela nossa comunidade científica, resultou em nova iniciativa governativa legislativa por parte do Governo Regional dos Açores, ao aprovar o Decreto Legislativo Regional, agora em discussão no ano de 2010. O diploma, pelos pareceres obtidos na altura, em fase de audição de comissão, e pelo debate e contributos de todos os partidos presentes, foi considerado como inovador, um salto qualitativo e que reuniu num só diploma a regulamentação de diferentes atribuições, as competências, medidas inerentes ao combate à infestação por térmitas, como, por exemplo, o controle e combate à infestação, o sistema de certificação, o regime jurídico de concessão de apoios financeiros e o regime jurídico aplicável ao transporte e destino final dos resíduos. Com este diploma passou a ser fixado por resolução do Governo e para cada espécie de térmitas das freguesias, cujo território deve ser considerado como uma área potencialmente infestada, incluindo os seus mapas de risco de infestação. Foram também criadas medidas de controlo de infestação, nomeadamente a proibição de introdução das térmitas vivas ou seus ovos viáveis, madeiras, plantas, mobiliário e outros materiais de madeira. Foi criado o sistema de certificação de infestação por térmitas e definidas as competências de todos os intervenientes no sistema. Foram também definidas, com maior precisão, as regras de acondicionamento dos resíduos infestados por térmitas, sujeitando-os às regras e registros estabelecidos para os resíduos perigosos. Foi também alterado o regime jurídico da concessão de apoios financeiros à desinfestação e às obras de reparação de imóveis danificados por infestação de térmitas, passando a ser possível a comparticipação das despesas inerentes à realização das operações de certificação, desinfestação de edifícios ou frações autónomas de edifícios, com recurso a peritos qualificados e operadores de desinfestação certificados. Senhora Presidente, senhores Deputados, por toda esta contextualização, evolução legislativa por unanimidade, evolução do conhecimento científico, experiência da prática sobre a matéria, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que estas propostas de alteração apresentadas pelo Governo Regional dos Açores e hoje aqui debatidas por nós, são mais um claro contributo que visa contribuir para a sustentabilidade do setor da construção civil, que em conjunto com outras medidas implementadas no âmbito da habitação, pretende continuar o processo de dinamização do mercado imobiliário, onde se pretende promover o regresso das pessoas aos núcleos e aglomerados urbanos, sendo estas os principais atores de uma boa política de manutenção, conservação e preservação do edificado, bem como no combate à praga urbana das térmitas. Deste modo, o Partido Socialista continua a cumprir com os seus compromissos. Continua e continuará a criar, a reformular e a adaptar legislação em matéria de habitação e de reabilitação urbana, com o objetivo, claro, de melhorar as condições de vida de todos os açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, respondendo a algumas das questões colocadas pelo Sr. Deputado Luís Rendeiro, designadamente no que concerne às dotações disponibilizadas para este efeito, como bem sabe, e penso que atendendo aqui a uma matéria da sua particular atenção, estas dotações estão inscritas num programa de recuperação e habitação degradada e reabilitação e renovação urbana do Orçamento da Região, cuja dotação ascende a cerca de 8 milhões de euros. Portanto, não é por ausência de dotação que não existem nem candidaturas nem aprovações. Segunda questão, Sr. Deputado. Quanto à inexistência de processos pendentes, eu pensava que isso era um aspecto positivo, dava conta de que os processos são apresentados, são analisados, aprovados ou rejeitados em função de cumprirem ou não cumprirem os critérios. E, portanto, Sr. Deputado, o que lhe quero dizer é que é assim. E, portanto, estamos numa fase de candidatura que começou a 1 de abril e termina a 30 de junho. E o que é desejável é que surjam agora candidaturas que sejam apreciadas em tempo adequado e próprio. Portanto, não há candidaturas pendentes e penso que isso é um aspecto positivo. Depois, quanto ao parecer da Universidade dos Açores, eu acho que lemos os dois o mesmo parecer, a não ser que se tenha debruçado sobre outro. Eu o que leio é que aqui na linha B dos considerandos é dito que, após 10 anos de investigação científica com investimento público e privado assinalável, existe conhecimento técnico na biologia das 4 espécies conhecidas na região, existem estratégias para o combate das térmitas e estão disponíveis várias técnicas para o combate e erradicação das várias espécies. E também é dito, Sr. Deputado, se não estou enganada, que o parecer dos investigadores da Universidade dos Açores em relação à proposta de decreto legislativo regional número 52, alteração de decreto legislativo regional tal, que aprova o regime jurídico de combate à infestação por térmitas, é positiva, já que demonstrou que era urgente a introdução de alterações, nomeadamente no que refere ao requisito de acesso aos apoios. Quanto ao resto do parecer, são questões de outra natureza que não desta que hoje aqui apreciamos. Um aspecto que referenciou e que tem a ver com condições de acesso, designadamente ao nível dos rendimentos para efeito destes apoios. Senhor Deputado, este diploma e inclusivamente essas condições foram aprovados por esta Assembleia Legislativa Regional e inclusivamente não terá sido por si, mas pela senhora doutora Carla Portão, que então assumia aqui funções nesta Assembleia. E, portanto, por todos os que aqui estão presentes, por todos os partidos aqui representados, incluindo as questões dos rendimentos de acesso. Eu penso que, quanto a isto, a todas estas questões, estamos devidamente clarificados. Quanto ao demais e às outras questões que aflorou, penso que mais enquadráveis em termos de um bailinho de carnaval e, portanto, fora de tempo e fora de espaço. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu penso que terei sido bastante claro na minha intervenção inicial, dizendo que o PSD acha que esta medida é positiva e, portanto, vamos votá-la a favor. No entanto, o PSD também foi claro naquela que foi a sua exposição de preocupações, dado o momento que vivemos e o tempo que já passou, entre tudo aquilo que foi discutido nesta casa e aprovado nesta casa com o tipo de votação que a senhora secretária agora referiu, e, portanto, houve aqui uma evolução, quer no tempo, quer nas preocupações, quer nos danos causados pelas casas. E as preocupações do PSD causadas nas casas. E as preocupações causadas nas casas. Causados nas casas. E as preocupações do PSD são tão somente as mesmas dos açorianos que têm casas com este problema e que as querem ver resolvidas. Bom, falou-se aqui em especulação imobiliária. Eu acho que, por exemplo, é um bom exemplo esse, não é um caso que nos deva preocupar hoje. O mercado imobiliário está moribundo e, portanto, falar de especulação imobiliária, talvez com as low cost haja um certo renascimento do mercado imobiliário, mas não está a ver isso. Está moribundo. E, portanto, já que me resolveu brindar com o mimo do bailinho de carnaval e se quiser terminar a sua chamada telefónica, eu também posso esperar, Sra. Secretária.
Sr. Deputado, tem que continuar.
Eu tenho que esperar, que eu estou-me a dirigir à Sra. Secretária e ela está.
Sim, mas ao Sr. Deputado, o tempo vai continuar.
Muito obrigado. Já que me resolveu brindar com o mimo do bailinho de carnaval, também lhe devo dizer que esperava que a sua experiência como Presidente da Câmara Municipal de Angra, que é uma das cidades mais flageladas por esta praga, lhe pudesse trazer medidas mais inovadoras do que esta, mas também não trouxe. E, portanto, nós sabemos, até pela intervenção do Sr. Deputado André Rodrigues, que os diagnósticos estão todos feitos e estão bem feitos. Agora, resultados é que não há. Obras, não há. Requalificação urbana, não há.
E eliminação dos materiais infestados nas casas que estão contaminadas também não há, porque as pessoas não estão a requalificar as habitações, daí que o problema da praga se esteja a alastrar. E, portanto, fomos todos muito claros na nossa explanação de motivos, o PSD vai votar a favor, mas é preciso fazer mais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhora Secretária Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Vice-Presidente, Senhora e Senhor Membros do Governo. Peço a palavra para esclarecer algumas questões pertinentes que foram aqui suscitadas na vertente ambiental do diploma, às quais correspondem preocupações manifestadas, nomeadamente pela Sra. Deputada Lúcia Arruda e pelo Sr. Deputado Luís Rendeiro, preocupações que são naturalmente pertinentes se tivermos presente a importância e o impacto que esta praga tem tido. Queria dar-vos nota de que julgo que será do vosso conhecimento, mas penso que é importante relembrar que em curso neste momento estão dois projetos, a monitorização está em curso e está um projeto de controlo de térmitas subterrâneas na Terceira e um também a ser implementado no Faial. Temos em curso um projeto de monitorização da térmita da Madeira Seca em todas as ilhas onde a sua presença está confirmada. Mas mais importante, efetivamente, ou tão importante, aliás, quanto isto, é a nota que queria deixar da adjudicação à Universidade dos Açores da elaboração do plano de controlo e erradicação das térmitas de Madeira Seca para o período 2016-2024. Na sequência desse plano, serão atualizados os mapas de risco e estimamos que a elaboração desse plano, até pelo vastíssimo conhecimento científico que a Universidade dos Açores detém nesta matéria, possa trazer um conjunto de outros contributos importantes à abordagem desta matéria. Suscitaram ambos, a senhora e o senhor deputado, a questão da fiscalização, que é de facto uma questão fundamental nesta matéria. Julgo que convém também termos presente que, e nos termos daquilo que está aliás no diploma, salvo erro, no artigo 49, há várias entidades que partilham entre si, consoante os seus níveis de intervenção, esta fiscalização. Ou seja, a administração regional, mas também as autarquias locais e as entidades policiais e fiscais que desempenham um papel importantíssimo, por exemplo, no que se refere a trocas comerciais e à importação de bens. Naturalmente que também é necessária a contribuição neste esforço da própria população, por exemplo, na deposição correta dos aterros. E nessa matéria tem sido também feito um grande esforço de sensibilização por parte do Governo. Naturalmente que temos consciência de que esta é uma tarefa que ainda demandará de nós um grande empenho. Mas trabalhando e procurando as soluções para os problemas que poderemos almejar resolvê-los. Uma última referência, porque creio que se deverá certamente a um lapso por parte da senhora deputada Lúcia Arruda, que referiu que não havia aterros certificados, existem aterros licenciados e eu creio que são três, mas não posso responder de cor, mas posso garantir-lhe que existem aterros licenciados e existem também operadores licenciados
para este tipo de resíduos. Certamente não estará tudo feito, mas cá estamos para continuar a fazer aquilo que ainda é necessário. Obrigada.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Indo um bocadinho a reboque da questão levantada pela Sra. Secretária Regional dos Assuntos Parlamentares acerca das questões ambientais, eu acho que fez bem trazer esta questão, porque eu julgo que, de facto, nós temos ainda uma carência grande de eficácia e de existência de operadores licenciados para a eliminação dos materiais infestados com térmitas e, portanto, se nos pudesse aqui esclarecer quais são esses operadores, em que ilhas é que estão localizados e como é que se está a proceder ao transporte e à remoção desses materiais para destruição, gostaria que o pudesse fazer nesta casa. Até porque todos sabemos que as centrais de valorização energética de resíduos estão atrasadíssimas. A da Terceira está em construção, a de São Miguel não existe e nas outras ilhas não há. E, portanto, gostaria que me dissesse como é que se vai resolver este problema, como é que se vai proceder à erradicação desta praga sem obras. Até porque todos nós nos lembramos que o Secretário Regional da Agricultura e Ambiente fez uma promessa de que erradicaria a praga das térmitas de madeira seca em 10 anos. E eu quero ver como é que os senhores vão cumprir, porque afinal parece que há muita gente que faz promessas para 10 anos, não é só o PSD. Há muita gente que quer compromissos para 10 anos e o Secretário da Agricultura e Ambiente prometeu aos açorianos que ia eliminar as térmitas em 10 anos. Quero ver como é que é. E depois, assistimos em Comissão de Política Geral ao Sr. Deputado Sambento, que faz de outras intervenções acerca dos mais variados assuntos da política regional, a dizer que as térmitas não eram para erradicar, que eram para controlar. Então em que é que ficamos? Disse, sim senhor, está no relatório, vá ler. Em que é que ficamos? Na posição do Secretário Regional da Agricultura e Ambiente, que é para erradicar em 10 anos, ou na posição do deputado José Sambento, que diz que não é para erradicar? E, portanto, é importantíssimo que estas questões sejam esclarecidas e que os açorianos percebam da seriedade com que se trata destes assuntos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Bárbara Chaves tem agora a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. e Sras. Membros do Governo. Intervém nesta... Não sei se posso. Estás a ouvir. Intervém neste debate só para dar aqui algumas achegas, umas informações, algumas questões que foram colocadas aqui neste, já por outros partidos, nomeadamente o CDS-PP, que sugeriu que existisse, deveriam existir campanhas de sensibilização feitas às populações. Eu devo dizer que essas campanhas de sensibilização já existem, já foram feitas uma data de ações e eu vou elencar algumas para que fique registado. Em 2014, em maio e junho de 2014, foi feita uma edição de formação, de ações de sensibilização à população nas ilhas de São Miguel e Terceira, num total de 40 participantes, tendo sido nessa ação de sensibilização distribuído material adequado para que as pessoas tivessem conhecimento, nomeadamente ao nível de folhetos desdobráveis para uma maior informação à população sobre este problema. Uma segunda edição foi feita na Terceira, em todas as freguesias da Ilha Terceira, nos meses de janeiro e fevereiro de 2015, e foram realizadas cerca de 30 ações, e em que foram abrangidas cerca de 200 pessoas num regime pós-laboral. Nesta segunda edição, Sra. Deputada, foram já entregues uns kits com armadilhas com térmitas, térmitas aladas capturadas, blocos de madeira com galerias e pelotas focais, porque se não se conhecer, não se vai identificar nas nossas casas o que é a praga das térmitas. Mais recentemente foi realizada uma ação de formação sobre direito e legislação do ambiente, destinada a vigilantes da natureza, à GNR, à PSP, Polícia Marítima, que foi organizado pela Inspeção Regional do Ambiente e onde foram transmitidas informações relevantes ao nível deste procedimento e dos procedimentos que devem ter sido... E dos procedimentos que devem ser tidos em conta a quando da detecção da praga das térmitas. Mas não ficamos por aqui, temos ações futuras. Já em maio está prevista uma ação de sensibilização com a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo, destinada a um público-alvo muito específico, os profissionais da construção civil, porque eles, na sua atividade laboral, na sua atividade profissional, podem encarar-se com a infestação de térmitas e é importante que as conheçam. Também está a ser dado apoio, ou será dado apoio, à Junta de Freguesia do Porto Judeu, numa ação de monitorização que vai ter em conta, que tendo em conta que existe no Porto Judeu uma zona bastante afetada. E é importante, por isso, dar mais uma formação mais específica às pessoas, aos funcionários das juntas, nomeadamente ao nível da montagem das placas, que serão adquiridas pelo Governo Regional, bem como a identificação da praga. Por fim, também está previsto, já para o próximo ano letivo, ações de formação e sensibilização em escolas da região autónoma dos Açores. Desta forma, pretende-se que cada vez mais pessoas fiquem sensibilizadas e tenham conhecimento do que é a praga das térmitas, do que é a praga das térmitas e como devem preveni-la. Também ao nível da formação, isso é importante, foram já certificados 30 peritos que se encontram distribuídos por todas as ilhas dos Açores, tendo essa formação sido concedida, dada pela Direção Regional do Ambiente. E está previsto também a realização de ações de formação para os técnicos das Câmaras Municipais dos Açores, em especial das ilhas onde existem a detecção da praga das térmitas. Outra questão que se falou aqui foi a falta de fiscalização e a falta de certificação por parte dos aterros, julgo pela deputada Lúcia Arruda. Além das entidades fiscalizadoras que a senhora secretária regional já decidiu, já... A senhora deputada pode ter acesso a esses dados se ler o diploma. As entidades fiscalizadoras estão definidas no artigo 49. Entidades fiscalizadoras. Artigo 49. Quer dizer que gostava de dizer, informar à Câmara que das várias inspeções realizadas pelo... Se quiserem ouvir, se não, eu sento-me e vou-me embora. De todas as inspeções que a Inspeção Regional do Ambiente já realizou ao longo desses anos, foram detectadas 7 ações que culminaram na eliminação de materiais infestados com térmitas, incluindo os resíduos de obras. Gostava de referir que existe um procedimento definido em que todos os detentores de resíduos infestados com térmitas são informados das obrigações legais associadas ao transporte e à eliminação dos mesmos, sendo esse acompanhamento feito pela Inspeção Regional do Ambiente, de forma a garantir a queima ou o destino final adequado. E a queima é permitido, Sr. Deputado. Além do mais, sempre que os detentores de térmitas, no âmbito das vistorias e fiscalizações em imóveis, o proprietário é informado das suas obrigações legais para proceder à desinfestação e enviada uma lista para a autarquia respectiva, no sentido desta ser informada da situação e proceder em conformidade com todas, no âmbito das suas competências, tendo um prazo em regra de 180 dias. Senhor, já não sei quem é que falou, falou-se da parte dos operadores licenciados e dos aterros. Relativamente a essa questão, gostaria de dizer que são 3 os aterros licenciados, AMISM, TERAM e AMIP, aterros licenciados. No entanto, não quer dizer que não existam locais de deposição de resíduos ou locais de tratamento de resíduos infestados com térmitas. Em termos de operadores licenciados, existem 4 operadores, a Equiambi, a Varela, a Serralheira do Outeiro e na Terceira, que trabalham em São Miguel e na Terceira. Para além disso, em todas as ilhas onde existe infestação de térmitas, foram definidos locais de destino final adequado das madeiras infestadas por térmitas. Existem nas ilhas todas. Existe, quer alguma ilha especial? Quer São Miguel. A São Miguel, a queima é feito num parque, pode ser feito e autorizado no Parque das Obras Públicas, um local devidamente controlado. Poluição energética através da Tecnovia Ambiente. Se a deposição em aterro, num aterro de resíduos não perigosos e urbanos, e resíduos urbanos da AMISM. E, portanto, todos os locais estão definidos e licenciados. Podem não ser um licenciamento oficial, é verdade, mas são autorizados, Sr. Deputado, são autorizados, locais autorizados para o tratamento de resíduos. Todas as ilhas onde existem resíduos existe infestação de térmitas, existe um local adequado de destino final. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e Srs. Membros do Governo, uma intervenção muito rápida para esclarecer o Sr. Deputado Luís Rendeiro. E, de facto, para deixar claro que não há, no meu entender, não há qualquer incoerência. O que eu efetivamente disse, chamei a atenção para o facto de, e esta é a minha opinião há muitos anos, se nós atendermos aos direitos e às garantias que a legislação sobre a propriedade privada confere aos titulares de imóveis em Portugal, eu não acredito que seja possível erradicar as térmitas. E, portanto, isso tem a ver com a estrutura urbana das nossas cidades. E, portanto, a questão é tão simples quanto é isso. É a minha opinião há muitos anos. Todavia, eu saúdo a ambição, quer do Governo, quer de vários autarcas, que reiteradamente afirmam que querem erradicar as térmitas das suas cidades. Sabe que mais? Eu até espero estar enganado e desejo as maiores felicidades.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sr. Deputado Luís Rendeiro tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu ouvi com atenção as intervenções todas que aqui foram efetuadas e a explicação por parte quer das senhoras secretárias regionais, quer por parte dos deputados da bancada do Partido Socialista que fizeram aqui intervenções, e eu estava à espera que alguém anunciasse aqui medidas significativas para que se pudesse combater com resultados a praga das térmitas, como, por exemplo, o lançamento, sei lá, de um programa à escala regional para a requalificação do Parque Habitacional Açoriano e erradicação da praga, mas não. O PS engonhou, e peço desculpa por utilizar este termo assim infantil, engonhou no debate, tal como anda a engonhar no combate à praga. E, portanto, não se consegue combater a praga sem um programa ambicioso de requalificação do parque habitacional da região. E o passado demonstra que os senhores não são capazes de o fazer. 44 habitações apoiadas, 700 mil euros de investimento, é nada, meus senhores. É a vossa governação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. Membros do Governo. Volto a debate sobre o tema em questão, porque o Sr. Deputado Rendeiro Sr. Deputado Rendeiro tem falado sobre a não execução de, por parte do Governo dos seus comprometimentos, mas e também falou numa questão particular sobre a seriedade. E o Sr. Deputado, também nas suas intervenções, e nomeadamente no estudo, por exemplo, que referiu dos 175 milhões do estudo da Universidade dos Açores, referiu-se, pegou-nos nesse estudo, pegando só no parágrafo que aparece no parecer da Universidade dos Açores em comissão. Parece que o Sr. Deputado não foi ler o diploma ou o estudo realizado pela Universidade dos Açores, em que diz claramente que os custos para tratamento atual dos edifícios infestados são de 50 milhões de euros. E faz só referência aos 175 milhões de euros para a reconstrução total desse mesmo edificado. Portanto, quando falamos de seriedade, temos que colocar todos os números em cima da mesa. Quando também falou do parecer da Universidade dos Açores, também só se referiu à parte negativa, à parte da fiscalidade, a todas as questões que a parte científica coloca negativa sobre o parecer. Não disse que o parecer foi positivo. Não disse que eles claramente reconhecem que o Governo dos Açores tem feito um bom trabalho no combate às térmitas. Não referiu que temos 10 anos de investigação científica, com investimento público e privado assinalável. Não referiu que já existe legislação, onde temos um sistema de certificação, temos todo um conjunto de medidas que inclusive beberam de propostas da comunidade científica para a sua execução. Não referiu que já temos os mapas de risco publicados e que agora com a monitorização vai-nos permitir atualizar esses mapas de risco. Não referiu que eles reconhecem que já existe um projeto de reeducação para a térmica subterrânea na Praia da Vitória, que se pretende também fazer agora iniciar o mesmo projeto para a cidade da Horta. Quer dizer, só refere claramente aquilo que lhe interessa ao PSD. Por último, dizer claramente que o Sr. Deputado apresentou algumas questões até pertinentes na questão do acesso, mas o PSD, da mesma forma que o Sr. Deputado acusa o Governo dos Açores de fazer de conta, o PSD também faz de conta. Propostas, apresentar uma solução que permita o maior acesso às pessoas. Até hoje ainda não chegou nada a esta bancada nem a esta Assembleia. Obrigado.
Muito bem, deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Sr. Membro do Governo. Eu registro com agrado que o Partido Socialista, neste momento, pela sua intervenção, Sr. Deputado André Rodrigues, gostava que o PSD fosse Governo. Mas não é. Governo é o Partido Socialista e, portanto, compete-vos a vós liderar a resolução destes problemas. E, portanto, nesse sentido, e voltando à questão da seriedade que muito bem aqui abordou, eu gostava que me respondesse a uma questão muito simples. É que se referiu aqui bem que o tratamento das casas pode custar até 50 milhões de euros e não os 175 milhões que o estudo refere para um grande trabalho de construção civil, gostava que me dissesse se o tratamento previne ou permite que haja reinfestação dos imóveis tratados. É porque, na minha opinião e na opinião do PSD, gastar 50 milhões de euros num tratamento que a seguir permite a ocorrência de reinfestações é deitar dinheiro fora. E, portanto, o que a região precisa é que os proprietários dos imóveis sejam ajudados, sejam apoiados, para poderem eles próprios recuperar as suas habitações. E é isso que o Partido Socialista não quer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos então passar à votação desta proposta de decreto legislativo regional. Votação na generalidade. Votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam. Façam o favor de se manter como estão.
A proposta de DLR foi aprovada na generalidade por unanimidade.
Passamos agora à votação na especialidade. Penso que poderei colocar à votação os dois artigos deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Os artigos anunciados foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Em votação final global, a proposta de DLR foi aprovada por unanimidade.
Muito obrigada, senhora deputada. Está concluído assim o ponto 8 da nossa agenda.